When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, Powering Your Dreams.
Hello there, and welcome to the PDC Podcast.
Boa tarde, pessoal. Eu hoje estou no sótão a montar um estúdio, como deve ser, para receber os meus convidados. Epá, apesar de ainda não haver convidados nenhum aqui em cima, mas pronto. É a tal coisa. ainda não estava pronto. Literalmente acabou de estar mais ou menos pronto. Eu já tenho quase tudo. Portanto, não sei para vocês quais são os elementos essenciais para um cantinho agradável no sótão. Para poder gravar episódios de podcast. Portanto, eu tenho aqui uma lista, tendo em conta as coisas que tenho aqui já prontas. Portanto, um sofá, que parece mais ou menos bom, quer dizer, daqueles do IKEA. Parece bom, mas tipo, não é nada de especial. Portanto, e é assim para o baratuxo. Preferência em segunda mão. Portanto, ok. Isso já tenho. Um cantinho com uma chaleira. Está ali, uma chaleira. Uma máquina de café. Pronto, eu tinha prometido café já no outro, portanto, está disponível aqui em cima. Ou até seguir, posso pôr no Instagram, não sei o que é, para mostrar. Mas pronto, tem açúcar, tem adoçante, tem café solúvel, tem chá, portanto, e cápsulas para a máquina de café, tem tudo. E um mini caixotinho para o lixo, isto é bastante importante, que isto não se pode fazer lixeira aqui em cima, senão a minha mulher chateia-se. Eu meti aqui o segundo no ecrã, porque eu tenho aqui uma parede que separa a escrivaninha do coisa, portanto, tenho aqui um segundo ecrã já com as coisas prontas para poder acompanhar as gravações e isso. E um sistema para os microfones aqui, tudo XPTO, portanto, está tudo pronto. Acho que não falta nada. Opá, se vocês acharem que é preciso mais alguma coisa, digam. De resto, tornar este sótão um sítio digno de gravar um podcast como deve ser, não seria possível, e eu aqui tenho que fazer um agradecimento, sem a colaboração da minha magnífica esposa. Isto foi mesmo trabalho de equipa. Até bastantes ideias de coisas que nós fizemos aqui foram da cabeça dela, não sequer foram da minha. O facto de metade da casa ser dela faz com que isto, basicamente, que ela mande em tudo o que se passa aqui, e por isso a sua colaboração, aprovação, são elementos essenciais para qualquer empreendimento destas quatro paredes, portanto. Tendo em conta que não temos convidado, o que é que eu posso falar esta semana? Neste primeiro episódio a sair, portanto, a semana passada foi tipo teaser, E agora o que é que eu posso fazer? Para quem acompanha a Força no Pedal, todos vão estar a par da minha preparação para a próxima edição do Grand Fondo de Madeira Island, que é organizado pelo Miguel Rodrigues, mais conhecido pela Musca, e com o apoio da Câmara Municipal de São Vicente e do Clube Sport Marítimo. Portanto, o PDC Podcast participou o ano passado, contando com a minha presença, do Zé Moreira, e do veterano dos podcasts, conhecido de vocês, o Carlos Ornelas. Epá, a experiência foi espetacular. Eu aconselho a toda a gente, de vez em quando, abraçar assim algum tipo de desafio físico, desportivo, considerem uma coisa difícil, desafiante, que é para ter algo para trabalhar e objetivos, para alcançar assim, tempos a tempos. E não sei, isto parece assim um pedaço. Mas pronto, a mim, pelo menos para mim, é porreiro. Os benefícios são preciosos. Quer sejam cumpridos os objetivos é que nos propusemos, quer não. Isto é tudo uma questão de perspectiva e de reflexão sobre o que é que foram as nossas prestações e isso. O ano passado, por exemplo, nós preparámos-nos apenas para cumprir a prova dentro do tempo limite. Nos dias anteriores à da prova, fomos conhecer o percurso. E na subida mais difícil, que era a da Ribeira da Janela, o Zé, ao ver aquela subida, ficou particularmente nervoso. Até por achar que não estava preparado para conseguir subir aquela montanha. Vejam lá que o homem nem sequer dormiu no dia anterior ao da prova. Tão nervoso que estava. Mas no dia da prova, com maior ou menor dificuldade, ele lá chegou acima. E até no final de contas, nós os três, fui o primeiro a chegar ao final. Portanto, as coisas dão assim umas voltas. Portanto, no início, aquela dúvida inicial, nervosismo, insónias. Pronto, e no final de contas, um bom resultado final. E não vou pôr aqui a contar tudo, até porque nós na altura gravamos um podcast especial sobre a nossa experiência. Apesar da qualidade de som ter sido melhor. Este ano, quando nós fizemos o podcast do Gran Fonte, prometo que vamos ter um pedaço mais de cuidado com a qualidade de som e partilhar mais conteúdos e essas coisas todas. Até porque nós queremos divulgar cada vez mais a prova, para ter cada vez mais participantes e ser uma festa do ciclismo, que eu acho que é preciso celebrar o desporto, particularmente ciclismo em Portugal e na Madeira, que tem bastantes condições para o desenvolvimento da modalidade, seja na estrada, na montanha. De qualquer forma, este ano a nossa preparação está a ser mais séria. Nós estamos a preparar os nossos corpos, mas também teremos outro tipo de apoios. E para começar, com os nossos patrocinadores. Primeiro, patrocinador de sempre, X-Muse. Não sei se alguma vez alguém se importou sequer em imaginar o que é que será a X-Muse. Para explicar isto de forma simples, até porque já existe também um podcast com o líder supremo da X-Muse, que é o meu grande amigo André Correia. A X-Muse é uma brincadeira de adolescentes que basicamente perdeu as estrebeiras. Uma empresa de audiovisual, que nós basicamente fazíamos download ilegal de jogos e filmes e metíamos em CDs e vendíamos CDs a €1, não sei, aos nossos colegas na escola. Mas pronto, é uma empresa de audiovisual que nunca foi uma empresa a sério, mas que por ser fruto da nossa imaginação, tornou-se realidade sem que efetivamente tenha existido como empresa. Vejam lá vocês mesmos se isto faz algum sentido na vossa cabeça, terem as vossas próprias conclusões acerca das minhas capacidades intelectuais. Mas pronto, onde é que eu ia? A X-Muse, pronto, é fruto dos nossos sonhos e imaginação e serve como motivação para basicamente fazer o que nos apetece, independentemente do que os outros pensam acerca das nossas ideias. Até na altura nós dizíamos, não, isto é a X-Muse e não sei o quê. O pessoal gozava, isto não é nada de especial, vocês fazem cópias para o pessoal. Mas nós, para nós era uma empresa. Por isso. E pronto, as nossas ideias, por serem fruto dos nossos pensamentos, são nossas para aplicar ou não. Portanto, se nós queríamos que aquilo fosse uma empresa, aquilo ia ser uma empresa. E da mesma forma que aplicar as nossas ideias, torna-nos responsáveis pelas consequências das mesmas. Portanto, nós, na altura, até achávamos, isto é uma empresa, nós vamos fazer isto com regras e não sei o quê. Eu até tenho um salário e tudo. O André pagava-me 5 € por mês. Isso, na altura, para mim, era uau! O dinheirão do caraças. Por isso, em cima, a X-Muse representa para mim a liberdade para assumir a responsabilidade pelas nossas ideias. é assim que eu vejo também a vida do André, até, sempre, e por isso, e lembro-me sempre da X-Muse, para manter os podcasts e todas as minhas ideias vivas, porque, opa, o pessoal pensa, Paulo, para que é que tens um podcast? Estás a perder tempo? Opa, porque eu gosto, é da minha cabeça, e não tenho que ter sucessos, e não tenho que ganhar dinheiro com isto, opa, é para me divertir. É para falar de futebol, para falar de ciclismo, é para fazer isto que estou a fazer aqui, fazer um salto, pá, nunca objeto. E não tenho patrocínios nenhum, não ganho nada com isto, mas pronto, eu gosto de fazer estas coisas. É para me divertir. Pronto, vamos passar a outro tipo de apoio. Outro apoio é o da Big Adventure Madeira, do meu amigo Paulo Paixão e companhia. Também gravámos um podcast sobre a história deles o ano passado, e quem perceber bem a história da empresa do Paulo, percebe que esta também é fruto das ideias de um grupo de pessoas que não queriam ser dependentes da escravatura económica que existe em Portugal e na Madeira. Apá, é um pouco como a X-Muse, a nível filosófico, mas pronto, aplicado num empreendimento turístico, e mais importante que isso, tornando desses sonhos e ideias efetivamente realidade. Foi o que X-Muse nunca foi, The Big Adventure é. Portanto, o Paulo e a sua equipa, bem como alguns familiares meus, vão providenciar um apoio bastante importante durante a prova, a nível de transporte e carro de apoio, e também transmissão de informação a quem quer acompanhar à distância a nossa prestação através das redes sociais. Vamos pôr coisas no Instagram e não sei o quê, mas a minha ideia era mais criar um grupo de WhatsApp. Se alguém estiver interessado, era criar um grupo no WhatsApp onde todos os interessados em acompanhar podiam usufruir de fotografias, vídeos feitos em direto e reportagens sobre o decorrer da prova. Isto com o apoio do pessoal do Nerdland, que são os meus irmãos, e eu ia pedir a eles para postar essas coisas lá. Eles ainda não sabem disto, mas pronto, mas de qualquer forma, isto ainda é uma ideia assim, ainda está num estado embrionário, e nós vamos ver como é que vamos fazer isto. Mas basicamente é criar um grupo de WhatsApp, meter o pessoal tudo lá dentro e partilhar as informações. Pronto, de maneiras que apoio emocional, X-Muse, apoio logístico, é The Big Adventure. E também, pronto, o que é que eu posso dizer sobre o apoio do Nerdland? É o... a parte jornalística é o PR, não sei o que é, mas pronto. O que é que nós fizemos mais a nível material? Eu consegui, como vocês viram, andei a vender assim umas t-shirts e consegui vender uma primeira remessa de t-shirts. Vendi tudo, quer dizer, mentira, ainda tenho um S e um XL para quem quiser, são brancas, mas pronto, até fiquei surpreendido na quantidade de interessados nas t-shirts. Se houver pessoas suficientes que queiram uma camisola, eu posso fazer mais uma remessa, 20 euros cada t-shirt. Podem escolher o tamanho e a cor das mesmas. E basta entrar em contacto e quando eu tiver suficientes encomendas, eu faço uma encomenda e mando para o pessoal que estiver interessado. Mas não vão andar, como fiz da outra vez, a encomendar todas de uma vez e depois andar a quem quiser, venha falar comigo, entre em contacto. E eu encomendarei, podem escolher o tamanho, como eu disse, e também as cores. Temos tamanhos desde o tamanho para criança de 4 anos até o XXL de adulto. E pode ser em branco, porque os logos ficam melhores. A paleta de cores é infinita, mas há cores que não funcionam assim tão bem com os logos por serem pretos e isso. Portanto, eu penso, é branco, vermelho, verde, azul, cinza, rosa, amarelo, são cores que combinam, ou então cores claras, mas pronto, isso às vezes pode, dependendo dos tecidos, pode aumentar o preço das t-shirts. Portanto, se é para ficar assim a 20 euros cada t-shirt, é uma questão de entrar em contacto e eu digo-lhes uma ideia. Também mandamos fazer uns jerseys novos para usar na prova, produzidos pela Ciruco, baseados nos do ano passado, mas com um design e corte mais modernos para substituir os anteriores. Ainda não sabemos se vão chegar a tempo, mas vamos ver. Se não chegarem a tempo da prova, eu prometo, tenho a certeza que vão chegar a tempo da volta à Madeira, que é a prova que eu vou participar a seguir. E aí sim, pronto. Mas, Eles prometeram que ia chegar a tempo, portanto, vamos ver. Vamos rezar para que isso aconteça, não é? De qualquer forma, teremos, além disso, todos nós os três equipamentos semelhantes. Luvas, meias, bib shorts, capacetes, tudo da mesma cor. Eu até vou pintar o capacete do Zé, que é para ficar no vinho em fiolha e ficar da mesma cor. Pá, eu tenho que comprar assim uns sapatos brancos também, para não destoar da gente. E eu tenho também ali uns bidons da marca Tax, que é a marca que faz bidons para quase todas as equipas do World Tour. Pá, foram feitos com autocolantes improvisados, mas que eram espetaculares. E depois pode ser que partilhe no Instagram uma fotografia do resultado final. Fui low cost e são bons, pá, e fiquei bastante satisfeito com o resultado, com a qualidade do resultado. Mas pronto. Opa, ainda temos, além de haver outras coisas que ainda temos de tratar, o Carlos vai providenciar a alimentação para a prova com os famosos géis e barras de hidratos de carbono, vão fazer com que tenhamos energia para voar montanha acima, não é? Ele ia fazer umas barras de arroz caseiras e estou curioso para ver o resultado. Já viste vários tipos de barras e géis, os resultados são sempre pedaços mistos, mas pronto, eu dou sempre um twist pessoal às minhas receitas e por isso os resultados podem estar a ser influenciados pelas minhas próprias ideias culinárias, portanto, opá. Mas isto são tudo coisas que fazem-se sentir um pouco mais profissionais, pá. Isto é como isto, isto é tudo uma brincadeira, mas um gajo leva a sério as brincadeiras e parece ser estúpido, não parece, fazer tanta coisa por uma prova de ciclismo amador. Mas é como eu digo em cima, pá, nós assumimos a responsabilidade de desfrutar dos resultados das nossas ideias e que são provenientes da nossa imaginação, e por isso preparámos-nos para estas brincadeiras com bastante seriedade. E tanto eu como o Carlos e o Zé estamos a nos preparar de acordo com as nossas possibilidades, não é? Para alcançar o melhor resultado possível para a equipa. Apá, eu, por exemplo, para quem acompanha a força no pedal, já sabe um pedacinho disto. Estou focado, por incrível que pareça, em treinar para vencer a prova. Isto é uma loucura, mas apá, parece loucura para um gajo que até recentemente nunca fez muito ciclismo. Parece uma loucura, mas pronto, epá. Fiz uma dieta para reduzir a minha massa gordurosa, aumentar massa muscular e combinando com isso um treino que permita aumentar a minha capacidade física e resistência cardiovascular e muscular, aumento do meu FTP em conjunto com perda de peso e melhorar os meus watts por quilo para ser mais competitivo nas subidas, além das melhorias que o treino providencia à minha condição física em geral. E posso adiantar desde já. Depois de testes iniciais, experiências, trambolhões e experiências falhadas e acertadas e aprendizagens que tive com as mesmas, tudo o que incorporei no meu treino, na minha dieta, depois disso tu neste momento a um nível bastante superior ao que tinha na altura do Gran Fondo do ano passado. É que não tem mesmo nada a ver. E eu ainda não acabei o meu treino, ainda vai a meio. Portanto, a minha capacidade física, principalmente, está mesmo bastante superior, mais do dobro da capacidade. E no ano passado, eu lembro-me que para fazer 100 km de bicicleta, era um desafio. E este ano, 150 é um passeio de domingo. Eu e o Zé fazemos 150 na boa. E neste momento, tu também um pouco mais leve que o ano passado, mas principalmente tem o meu rácio de gordura e de músculo está... Tenho muito menos gordura do que tinha ano passado. Tenho muito mais músculo. Que é consequência de perda de massa gordurosa. Consegui baixar até um nível de atleta de alta competição. E com isto ainda quer dizer que vai ser aos 36 anos que eu vou para o pelotão internacional. Mas pronto. Um gajo já esteve mais longe de ser competitivo. Aliás, bem mais longe. E posso adiantar que nunca tive tão saudável da minha vida como estou agora. Isto não vem só de ter aceitado desafios físicos, mas também porque a minha família abraçou, graças a Deus, tanto os meus como os seus próprios desafios, sejam estes impostos por nós próprios ou o tipo de sociedade em que vivemos, não é? Eu não posso negar que inicialmente senti-me uma impostura, esta coisa de treinar, isto é bastante egoísta. É como se diz em inglês, o Imposter Syndrome. Isto até porque eu não achava que era merecedor de poder beneficiar da oportunidade de implementar estas ideias da minha cabeça e de certa forma estar a impor estas coisas todas à minha família. Abá, contudo, atualmente este sentimento quase que desapareceu pelo facto de todos os meus desafios individuais e tarefas diárias serem compatíveis e interdependentes uns dos outros. No fundo, é essencial para que todos estes objetivos possam ser cumpridos. Aliás, eu vou mais longe. Eu estou cada vez mais convencido que abraçar este desafio, sem querer descurar as minhas responsabilidades, como pai e pessoa de família, não é? E tendo todos os cuidados possíveis para não impactar negativamente a minha vida aqui em casa, fez-me ingressar por um caminho no qual eu aprendi a ser melhor pessoa, pai, marido e ainda mais responsável. Pá, tanto a minha mulher como os meus filhos são pessoas ativas e o ritmo e coordenação familiar são chave para que isto se torne possível. Pá, diariamente um gajo tem que acertar agendas, acertar horários, preparar a alimentação, criar tempo para obrigações escolares, coisas de trabalho, compras, atividades desportivas, treinos, e treino bastante, e pelo meio, atividades em família e diversão em geral, opa, que também é importante, não gosto de distrair todos juntos. Pá, isto às vezes é complicado, mas hoje em dia, pá, eu digo 99% das vezes, nós cumprimos com todas as nossas tarefas e objetivos. Epá, e não vou negar que há dias complicados. E que por vezes estamos exaustos, como eu estou hoje, depois de um treino de 5 horas na bicicleta, trabalho de manhã, tarefas domésticas não fiz muitas hoje, mas pronto, geralmente também tenho tarefas domésticas, mas pronto, ao mesmo tempo estou extremamente satisfeito por ter feito o esforço para assumir as responsabilidades as quais propus. Por isso, atualmente eu sinto-me cada vez menos impostor e em vez disso, cada vez mais agradecido, de certa forma aliviado, bastante aliviado até, para as minhas maluquices trazerem aparentemente mais harmonia do que problemas. Mas pronto, tal como disse antes, trata-se de desfrutar das consequências de assumir a responsabilidade pela aplicação das nossas ideias e adaptá-las, claro, com a experiência adquirida e trabalhar continuamente para transformar os meus sonhos e pronto, a minha imaginação, no fundo, em realidade. Opá, isto está a ser uma história compreendida. Mas pronto, opá, em cima, vamos lá ver se no dia 26 de maio o PDC Podcast vai ser a melhor equipa em prova. Opá, seria um espetáculo subirmos ali ao pódio, de ganharmos alguma coisa, abrir uma garrafa de espumante. E seria espetacular. Opá, e é por isso que nós estamos a trabalhar. Todos os outros benefícios de que falei já estão garantidos. E isso é uma grande motivação para continuar a lutar e a procurar ir mais além. Epá, e comecei a falar do estúdio e acabei aqui. Pronto. Isto só mostra que ler apenas o título não ensina nada sobre o que aí vem. Pá. Eu penso que outra coisa que posso dizer hoje, não fiquem pelo título, explorem. Pá. Sim, porque eu não sou também conhecido por fazer nem thumbnails atraentes, nem títulos clickbait, portanto... Epá, é preciso mesmo ouvir e ver o conteúdo. Enfim, como dizia o meu avô, pá, basta que sem, que tu falas pelos cotovelos e depois acabas por dizer coisas que não têm nada a ver com o tweet e depois metes um disclaimer no final. É como se ainda valesse a pena fazer um disclaimer depois das pessoas já terem ouvido o podcast. Pá, e agora vocês estão a pensar, pá, ele tem razão. Epá, se chegaram até aqui, não é? Quer dizer, não sei se isto foi demasiado aborrecido. Ah pá, e pronto, pá. Obrigado por terem ouvido este devaneio. Ficou confuso, não sei. Pá, deem o vosso feedback. Se calhar até ficou muito assim comprido. Incrivelmente aborrecido, com informação inútil. Ah pá, todas as qualidades que eu aprecio num episódio do PDC Podcast. Pronto, e comecei por prometer no episódio anterior um convidado. Falhei isso logo de início e depois... E depois faço assim um devaneio enorme, mas pronto, eu agora que tenho o sótão pronto vou tentar ter gente interessante aqui para falar. Portanto, opa, pessoal que também esteja a ouvir e que queira participar, pode ir qualquer coisa. E já tinha assim uns contactos alinhavados, mas pronto, se alguém se oferecer, esteja à vontade. Tenho que ficar sem beber um cafezinho, beber um chazinho, mas pronto. Enfim, Pronto, e por agora ficamos assim. Espero que tenham conseguido tolerar esta minha reflexão e não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchau!